Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Fluminense enfrenta União La Calera por uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana. Pia Sanha convoca a seleção feminina de futebol para o torneio da França. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora nessa edição do Bate-Bola, mês de efeitos. Categoria do Sanderson Freitas, Central Técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro,
a opinião do Bate-Bola Nacional.
Chegando de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Boa noite, meu caro Bruno Mendes. Um forte abraço para você, para os amigos ligados aqui dentro do nosso querido Bate-Bola Nacional. Olha, Bruno Mendes, são vários assuntos que a gente queria abordar aqui com você dentro desse Bate-Bola. A começar pela insistência que eu acho que está acontecendo, já tinha comentado isso com você aqui, em cima do Jorge Jesus. Cara, deixa o cara quieto, o cara trabalhar, sabe? Agora ficam julgando se ele é arrogante, se ele não é arrogante, sabe? Estão muito preocupados com o Jorge Jesus. Eu quero saber o que, que vai mudar numa vitória ou numa derrota de outro time, se o Jorge Jesus é ou deixa de ser. Sabe, o Luxemburgo foi assim, Renato Gaúcho foi assim, o Paulo Autuori foi dessa mesma maneira. Estão sempre, sabe, fazendo uma tempestade de um copo d'água. Se ele é arrogante, se ele não é arrogante, vai mudar em quê se o Fluminense não ganhar logo mais? Vai mudar em quê se o Vasco não vencer o Oriente Petroleiro e conseguir a vaga lá fora? Vai mudar em que se o Botafogo não ganhar do Náutico ou empatar amanhã para ficar com a vaga na Copa do Brasil? Aonde muda a função do Jorge Jesus? Vive um bom momento, montou um esquema tático que surpreendeu a maioria dos treinadores. O que ninguém fala é que hoje em dia já tem clube indo bater palma para a torcida no meio do campo e ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. Me desafio o torcedor aí, me diga qual é o time que antes do Jorge Jesus implantar esse negócio de criar mais intimidade dos jogadores com a torcida em agradecimento, ir a meio do campo, saudar o torcedor, mesmo fora da sua praça, e isso num jogo contra o Palmeiras, que era para a torcida do Flamengo ter entrado no estádio, não entrou, os jogadores foram naquela direção lá, onde nem tinha torcedor do Flamengo, para justamente continuar simbolizando essa relação com o torcedor, e isso não aconteceu. Agora que nós estamos começando a ver uma porção de gente para o meio do campo celebrar com o torcedor o título, isso ninguém fala. Não é questão de defender o Jorge Jesus, é questão de ser justo. O cara tá fazendo um trabalho bom, tá ganhando tudo. Ah, mas o time é bom. Tudo bem, o Abel pegou e não fez. O Abel pegou e não fez. Ah, Abel, treinador, bom treinador, mas não conseguiu, não foi a fase dele, não deu certo. Não deu certo com o jogador também, que já estava atravessado com ele na garganta. O pessoal às vezes não conhece os bastidores do negócio e acha que o Flamengo foi de todo cruel com o Abel, que vazou notícia. Agora vai perguntar pro jogador se ele estava satisfeito com o Abel. Isso ninguém perguntou. Gente, deixa o cara trabalhar, meu filho. O problema do Jorge Jesus é Flamengo. O problema do Paulo Autuori é Botafogo. O problema do Luxemburgo é Palmeiras. Sabe? E acho que nós da imprensa não nos cabe ficar aqui achando que ele é arrogante, ele não é arrogante. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer se ele montou bem o time do Flamengo, se ele mexeu bem no time do Flamengo, se as substituições foram interessantes, em que mudou taticamente, o comportamento do técnico durante o jogo, né, as avaliações que ele tem. Nossa função é essa. Não é saber se ele é arrogante. Pra mim, pouco importa. Se ele é arrogante ou deixa de ser, isso é problema da vida dele. Né? Meu problema é dentro do campo. Se ele fora do campo é grosso, não é, ou é educado, isso aí já não me cabe mais resolver. E tá todo mundo preocupado com o Jorge Jesus. É sinal que o trabalho dele deve ser realmente muito, mas muito fantástico, e ao contrário do que dizem, deve ter dado uma mexida no futebol brasileiro rigorosa, porque para ter tanta preocupação em cima dele, é em tudo quanto é lugar a gente vê a mesma coisa. Então, gente, segura a onda, né, parceiro? Mas deixa o cara trabalhar. Ó, daqui a pouco o Fluminense joga. Parada dura, jogo difícil. Primeiro jogo o Fluminense deixou escapulir 1-1. Eu acho muito difícil. O Fluminense tem time, mas acho difícil sair com a classificação hoje no Chile. Mas vamos torcer, porque afinal de contas é time brasileiro. Um abraço para você, Bruno Mendes, para os amigos ligados aqui dentro do Bate-Bola Nacional que você comanda na Rádio do Brasil.
E logo mais, a partir das 7h15 da noite, o Fluminense entra em campo pela Copa Sul-Americana. Está no Chile, na cidade de Valparaíso, onde enfrenta União La Calera. Primeiro jogo no Maracanã, as equipes empataram em 1-1. Por isso é necessário que o Fluminense faça um gol na casa do adversário. Falando também sobre Copa Sul-Americana, o Galo enfrenta União Santa Fé na quinta-feira. Perdeu o primeiro jogo 3-0 e precisa reverter o placar. O lateral esquerdo, Guilherme Arana, fala da motivação dos jogadores para virar esse resultado adverso.
Bom, uma derrota sempre é muito difícil, né? Só que somos jogadores, somos profissionais, temos que virar essa página e com tudo quinta-feira. Eu acho que podemos mostrar coisas diferentes, podemos conseguir um placar e reconquistar a confiança da torcida. Teremos essa oportunidade e agora, como eu falei anteriormente, é trabalhar, é ver os erros que teve nesse jogo, para que quinta-feira erramos o mínimo possível para sair com uma grande vitória. É uma vantagem larga, porém não é impossível, tanto que ontem, depois do jogo, me perguntaram uma pergunta parecida a essa. Eu falei que o Galo já reverteu coisas parecidas e não vai ser diferente.
No Bahia, o meia Rodriguinho foi apresentado e falou por que escolheu o tricolor baiano.
O Bahia tem um poder econômico bem interessante no momento, uma estrutura muito boa, um time competitivo, um treinador de respeito, e me deu uma estabilidade maior na carreira agora, um contrato de 2 anos com possibilidade de mais um. Se algum de vocês não sabe, sou um pai de família agora, né? Então, já tenho uma certa idade também. O projeto que ele me apresentou, do que o clube espera e deseja para esses próximos anos, de um crescimento maior ainda, me trouxe até aqui também. Por o Bahia também ser o maior do Nordeste, né? Então, isso aí já me convenceu a poder vir para cá. Sofri um pouco com a coluna o ano passado, graças a Deus superado, né? Foi um período difícil, nunca tinha acontecido isso na minha carreira. Passar tanto tempo sem poder jogar não é uma lesão comum para atletas, né? Mas também deixo aqui meu agradecimento ao pessoal do DM, do Cruzeiro, que tratou de mim muito bem, cuidou muito, o médico me operou também, o Cristiano, e graças a Deus agora eu tô curado, né? Tô bem, tô motivado para poder chegar aqui e fazer um excelente trabalho, poder me preparar bem, poder estar no meu auge para poder ajudar o Bahia a conquistar todos os objetivos que desejamos aqui.
A seleção feminina de futebol foi convocada para o torneio da França pela treinadora Pia Sanhag. Entre os dias 2 e 12 de março, o Brasil vai encarar a França, Holanda e Canadá. Foram convocadas pela treinadora as goleiras Aline do Tenerife, Bárbara do Avaí Kinderman e Natasha do Paris Saint-Germain. Defensoras, a Tamires do Corinthians, a Letícia do Frankfurt, Jussi Nara, do Levante da Espanha, Bruna Benítez, do Internacional, Érica, do Corinthians, Daiane, do Tacon da Espanha, Rafaele, do Dazon, da China, e a Tayla, do Santos. Jogadoras de meio campo, Taisa do Tacon, Formiga do Paris Saint-Germain, Luana do Paris Saint-Germain, Andressinha do Corinthians, André Salves da Roma, Debinha do North Carolina, Aline Milene da Ferroviária e Duda do São Paulo. As atacantes: Cristiane dos Santos, Ludmilla do Atlético de Madrid, Marta do Orlando Pride, Geise do Madrid e Bia Zanerato do Palmeiras. Futebol da Nacional, da Olé. Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Pouca gente se lembra que Roberto Dinamite, que foi muito assediado pelo futebol europeu, jogou na Europa, mais precisamente no Barcelona. Teve uma passagem rápida pela equipe catalã, mas o seu nome, o seu retrato, está lá, no Hall da Fama. A volta do Roberto Dinamite ao Brasil envolveu uma polêmica entre o Flamengo e o Vasco, e acabou ele vindo para o Vasco da Gama, com o Flamengo já anunciando a compra do jogador. Um gol do Roberto Dinamite, que depois se tornou presidente do Vasco, em cima do Internacional, quando ele aparece para o futebol. É de 1971, é a estreia dele com a camisa do Vasco. A narração é do Jorge Cury.
Vai caminhando agora o jogador Roberto, à altura da linha média contrária, aproximou-se da grande área, penetrou, correu, atirou, é gol!
Uma jogada extraordinária do jogador Roberto. Ele driblou dois jogadores de jaqueta escarlate. Quando viu o caminho aberto para chutar, deu uma pedrada com o pé direito na bola. Gainete nem viu onde a bola passou. Roberto, segundo gol para o Vasco da Gama. Tchê!
Eram decorridos 27 cravados de luta no segundo tempo. Vasco da Gama 2, Internacional 0.
Era uma vez no futebol.
O meia Jefferson do Náutico fala do duelo de amanhã contra o Botafogo pela Copa do Brasil.
Eu creio que no Brasil hoje, não pode dizer que tem uma equipe invencível, né? Porque o futebol é 11 contra 11, né? Se na quarta-feira passada lá, da primeira rodada da Copa do Brasil, a gente entrasse mais ou menos, a gente podia ser eliminado pro Toledo, com todo o respeito à equipe do Toledo, né? Então, se a gente for jogar contra qualquer time aqui no estadual e entrar mole, né? Hoje o futebol não tem mais isso. A camisa, ela só vai pesar se você fizer merecer dentro do campo. Então a gente vai trabalhar respeitando com muita humildade e fazer um grande jogo na quarta-feira. Mas hoje, né, na minha opinião, no futebol hoje, camisa não vence mais jogo. Antigamente se tinha, né, esse paradigma, hoje não. Se você não entrar, não ralar lá dentro do campo, as coisas não acontecem.
Muito obrigado pelo carinho e atenção do ouvinte nacional. Voltamos amanhã. Tenham todos uma excelente noite. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.